O Programa Nacional de Saúde Bucal, também conhecido como Brasil Sorridente, é um braço do Sistema Único de Saúde, o SUS, e referência mundial no atendimento odontológico. Os resultados e as práticas de sucesso dessa iniciativa são relatados no livro SUS e Saúde Bucal no Brasil por um Futuro com Motivos para Sorrir. Foi lançado pela Faculdade de Odontologia da USP. E a proposta é que as pessoas se inspirem e reproduzam as boas práticas, né, relatadas, realizando, claro, as adaptações necessárias. E o livro traz uma introdução do SUS, Programa Nacional de Saúde Bucal, e 4 capítulos no formato e-book, com os temas experiências multiprofissionais, inovação do cuidado e da clínica ampliada, gestão e planejamento e relação ensino-serviço. E eu vou conversar com uma das autoras, a Fernanda Campos de Almeida Carreira, do Departamento de Odontologia Social da Faculdade de Odonto aqui da USP. Bom dia, Fernanda.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Um prazer falar com vocês.
Muito obrigada por conversar conosco sobre o assunto. Vamos começar explicando, assim, falar um pouco do papel desse atendimento odontológico no sistema público de saúde. Falar um pouco disso para depois tentar entender como é que a USP entra nesse projeto.
Na verdade, a gente precisa lembrar, né, que o SUS, quando foi constituído lá em 88, durante a Constituição de 88, ele fala que o Sistema Único de Saúde ele deve ter um cuidado integral. Não tem como a gente garantir cuidado integral sem saúde bucal. Né? Uma pessoa com dor de dente nunca vai ter saúde, né? Então, já naquela época, já estava previsto ou se imaginava que a saúde bucal estava integrada no Sistema Único de Saúde. A saúde bucal entrou um pouquinho depois, né, como uma política mesmo, a primeira grande política institucional e com verba, com recurso próprio e organizada nacionalmente foi o Brasil Sorridente, que começa em 2004, né, no Brasil. E a partir daí o Brasil Sorridente cresce e a gente começa a ver um aumento da cobertura de saúde bucal no Brasil. Isso é muito importante para o brasileiro, né? A gente tem um país com uma grande parte, uma grande maioria da população que é SUS-dependente. A odontologia é muito cara e boa parte da população depende exclusivamente do SUS para ter atendimento odontológico. E, portanto, ter o Brasil Sorridente, ter a odontologia inserida no Sistema Único de Saúde é certamente um grande ganho para a população brasileira. A despeito da gente ainda não ter conseguido que todos os brasileiros tenham direito à saúde bucal, né? A nossa cobertura ainda não é suficiente. A gente ainda não tem todos os procedimentos incluídos no Sistema Único de Saúde. Mas certamente isso foi um grande avanço. A gente pode dizer hoje, olhando outros modelos mundiais, que o Brasil tem a maior política pública de saúde bucal do mundo. Apesar da gente ter visto nos últimos anos, desde 2016, um esvaziamento dessa política pelo governo federal, né? A gente tem visto isso nos últimos anos, que tem deixado a gente muito preocupado e triste, mas ainda assim é a maior política pública de saúde bucal do mundo.
Isso levou, o que você está nos dizendo, levou a um atendimento mais efetivo, um atendimento público para o brasileiro. Os números já mostram isso.
Já, a gente tem um aumento de cobertura, né? Então, em alguns estados isso é mais, em algumas regiões do Brasil isso é mais evidente do que outro. Então, a região Nordeste, por exemplo, conseguiu avançar muito na cobertura de saúde bucal, a região Sul e Sudeste menos. Então, a gente já tem muito para avançar, né? Mas ter incluído a saúde bucal no Sistema Único de Saúde foi um avanço, né? E a nossa proposta foi olhar essas pessoas que hoje trabalham no Sistema Único de Saúde. Hoje, o Sistema Único de Saúde é o grande empregador de dentistas no Brasil. Um terço dos dentistas do Brasil trabalham para o Sistema Único de Saúde. Então, olhar essa grande mão de obra de dentistas no Brasil hoje que trabalha para o SUS e ver o que eles estão fazendo. Estão fazendo de bom para que eles sirvam de inspiração para outros colegas aí no Brasil, né? Uhum. Essa foi a nossa intenção, para multiplicar as boas práticas, né?
Justamente, é aí que entra a questão. Então, como é que a universidade, setor de ensino, de pesquisa, né, da Faculdade de Odontologia da USP pode contribuir com isso? Aí vocês foram buscar as práticas que estão dando certo. Então, vamos contar essa história, essa ponte universidade e atendimento da sociedade.
É, a gente tem, agora em 2016, a gente criou o Observatório Ibero-Americano de Políticas Públicas de Saúde Bucal, que tem como missão trabalhar as políticas públicas na região ibero-americana e também no Brasil, né? Fortalecendo o Brasil Sorridente, a Política Nacional de Saúde Bucal. E aí a nossa intenção, quando a gente começou a conversar com colegas aí do Brasil, a gente começou a ver que o brasileiro é muito criativo, né? E que as pessoas estão, a despeito de todas as dificuldades da diminuição de recursos, do esvaziamento que o Brasil Sorridente tem vivido nos últimos anos, as pessoas estão lutando, estão trabalhando, estão usando a criatividade, estão colocando o Brasil Sorridente para rodar, assim como o Sistema Único de Saúde. Então, a gente pensou, isso foi uma proposta que surgiu em 2017, da gente fazer uma chamada pública para os trabalhadores e trabalhadoras do SUS, da saúde bucal, para eles enviarem, então, para o Observatório, para a Faculdade de Odontologia da USP e para a Universidade de Brasília, né, que é uma parceria com a UNB, uhum. Para a gente, então, para eles mandarem, então, capítulos, né, relatos de experiências nas categorias de relação ensino-serviço, experiências multiprofissionais, gestão e inovação do cuidado, e para eles serem selecionados, a gente fez um grupo de experts do Brasil inteiro e até do exterior, para avaliar esses capítulos, escolhemos 74 capítulos, que foram divididos em 4 e-books, que hoje estão disponibilizados gratuitamente para todo o país, e que podem servir tanto de material didático para graduação, para pós-graduação, para o ensino técnico, quanto também pode servir para o ensino, para o aprendizado no serviço. Então, hoje a gente sabe que o Sistema Único de Saúde é um grande cenário de prática. A gente, uhum, ensina os nossos alunos dentro do Sistema Único de Saúde. E os próprios dentistas, médicos, enfermeiros aprendem na rotina dos serviços. Então, os relatos dos colegas, eles podem ser de experiência para que eles aprendam também no serviço, né? Então, o material tem sido bastante já feito, já no primeiro final de semana de downloads, já tinha mais de 500, 600 downloads, agora a gente perdeu um pouco controle, que a gente mudou um pouco o tipo de acesso, mas o acesso está bastante grande dos e-books, exatamente porque ele é um material gratuito, é um material muito fácil de ser lido. A gente tinha essa intenção mesmo de não usar uma linguagem muito rebuscada, que pudesse ser lido pelo dentista do serviço, pelo aluno de graduação, pelo usuário também, que queira conhecer um pouco melhor o que tem sido feito no Brasil, né? Uhum. Então, essa é a nossa intenção. E a nossa intenção é aproximar, né? A gente costuma dizer que a gente quer aproximar o saber do fazer, né? Então, o que a gente sabe na academia, aquilo que é feito na prática, né? Essa é a nossa maior missão no observatório e no grupo que é composto ali do Departamento de Odontologia Social. Então, é isso que a gente tem buscado nos últimos anos fazer com as nossas pesquisas e com as nossas atividades de extensão universitária.
Uhum, ou seja, ver como a coisa está acontecendo, parte do sistema público e prepara os profissionais para, como você disse, um terço dos profissionais que se formam no país vão fazer atendimento público, vão para o sistema único. Então, você precisa qualificar esses profissionais para essa realidade, né? Que não é só para o seu consultório ali.
Não.
São realidades muito distintas, não é, Fernanda?
Muito distintas. E a gente sabe que o dentista que trabalha no consultório, que trabalha no SUS, ele precisa ser diferente.
É.
Né? Ele precisa de uma sensibilidade diferente. O trabalhador do SUS, seja médico, dentista, enfermeiro, psicólogo, ele tem que vestir a camisa do Sistema Único de Saúde, né? Ele tem que entender a missão dele como trabalhador do Sistema Único de Saúde, né? Ele é parte da força de trabalho de saúde, uhum, do país, e se ele não agir desse jeito, ele não faz o sistema andar, né? Então é importante, por isso que é tão importante essas experiências, porque elas são tão inspiradoras, é tão bonito ver o trabalhador inovando no cuidado, trabalhando com as universidades, Brasil afora, essas experiências, nós temos experiências em todos os estados do Brasil, mandaram experiências, né? Então, em todos os estados do Brasil, do menor ao maior, do mais rico ao mais pobre, uhum, as pessoas estão trabalhando, estão inovando e estão fazendo o SUS acontecer. Então, eu acho que foi muito legal dar voz a esse trabalhador, que às vezes fica esquecido na rotina, né? Ele está tão envolvido na rotina e no trabalho, que às vezes a gente esquece que eles estão ali o tempo inteiro fazendo com que aquele SUS e aquele Brasil Sorridente aconteça, né? Então foi muito bom, uhum, foi muito inspirador ver os colegas alegres, felizes de ver também suas experiências sendo relatadas, sabe? Foi uma experiência muito gostosa de ver.
Eu não sei se você...
Espero que outros livros aconteçam.
Claro, tomara que tenha continuidade. E Fernanda, eu não sei se você já falou durante a entrevista, me perdoe se eu perdi, quantas experiências, tem um número de quantas... da quantidade de material que chegou, porque aí vocês tiveram que selecionar, separar, organizar por... por grupos, né, de assuntos?
Grupos, é. A gente recebeu 100 experiências.
100 experiências?
Dessas, 100 experiências. Foram 2 ou 3 meses de chamada pública, 100 experiências recebidas e 74 experiências que foram selecionadas e divididas nas 4 categorias.
Uhum.
E aí elas foram organizadas, disponibilizadas nesses 4 e-books, né? Nós já fizemos um livro físico com 20 experiências, as 20 que foram mais bem classificadas, a gente fez um livro físico, que já foi lançado em janeiro, mas a menina dos nossos olhos certamente é o e-book, né? Porque o e-book traz a obra completa e ela tem essa possibilidade de fazer a disseminação, né?
Uhum. Sem dúvida.
E mais de capilarizar, né? Porque é impossível o livro físico, é caro, até o correio é caro, né? Para a gente enviar para as universidades, para os colegas, e agora o download sendo gratuito e podendo ser divulgado e distribuído, a gente sabe que o poder de capilarização é muito maior, né?
Uhum.
Então, a nossa grande expectativa mesmo era do lançamento dos e-books. Atrasou um pouquinho, mas isso depende porque a gente tinha uma parceria também com uma empresa privada, né, que nos ajudou a fazer com que esse e-book fosse totalmente gratuito, não custou nada nem para o observatório, nem para a faculdade e nem para os autores, né? Então, tudo isso demanda muita organização e articulação, né?
Mas o importante é que está aí. Agora está disponível para baixar gratuitamente o livro que reúne experiências bem-sucedidas em saúde bucal do SUS, lançado pela Faculdade de Odontologia da USP. Essa obra está disponível, repetimos, para download gratuito. A gente vai deixar o link, esse material, na nossa publicação da entrevista na íntegra, e as pessoas vão poder, todos os interessados vão poder baixar essa publicação, que é coordenada pelas professoras da Faculdade de Odontologia, Fernanda de Campos Almeida Carrer e Maria Ercília de Araújo, pelo professor da Universidade de Brasília, Gilberto Alfredo Puca Júnior. Contou também com a organização dos professores, Dorival Pedroso da Silva e Mariana Lopes Galante, da professora da Universidade de Mogi das Cruzes, Mariana Gabriel. Muito obrigada, Fernanda, por bate-papo aqui com o nosso ouvinte. Parabéns pelo trabalho.
Obrigada, um grande abraço para os ouvintes da Rádio USP. Obrigada.